2 milhões de negativos. Portanto, houve ali um ano que foi de relativa exceção, 2014, os outros anos foram sempre de prejuízos acumulados e de dívida à TAP-SGPS acumulada. Dívida ao grupo TAP que praticamente triplicou. A dívida ao grupo TAP praticamente triplicou e o passivo a descoberto mais do que duplicou em 5 anos. Dito isto, a última questão. Ah, sobre o combustível. Aquilo que o senhor procurou refutar como uma informação falsa, eu não vou estar aqui a fazer processos de intenção, não vou estar aqui a dizer que o senhor mentiu. O que o senhor disse que os problemas de tesouraria impediam a TAP de fazer cobertura de risco e, portanto, não era a exposição ao risco de combustível que obrigava à privatização. Eu não lhe atribuo essa afirmação, mas quando o senhor diz que os problemas de tesouraria impediam a TAP de fazer cobertura de risco e que a TAP estava exposta ao risco do preço de combustível, foi isto que disse, não foi? Isto já não é engano. Bom, nomeadamente em 2015, segundo semestre. Em certas alturas, foi o segundo semestre de 2015. Porquê? Porque o mercado de combustível e de energia não aconselhava, diz a TAP, no relatório de contas. Portanto, não há aqui qualquer relação de causa e efeito, e é isto que lhe convido a corrigir ou a rever, é que não há uma relação de causa e efeito entre tesouraria e o fim do hedging. O hedging faz-se em 2014, primeiro semestre de 2015, não se faz mais porque a TAP não quer. Pelo menos é o que diz o relatório de contas. Porque o mercado de energia já não o aconselha. É preciso lermos os papéis e sabermos do que estamos a falar. Pronto. Dito isto, última questão. 2012. Os senhores diziam em 2012 que se a TAP não fosse privatizada, naquele caso com o senhor Germán Efremovich, o dono da Avianca, que entretanto faliu, a TAP tinha que ser privatizada, senão não ia ter tesouraria. Em 2013. Ora, em 2013... 2014 e 2015 subsistiu, continuou a voar e até se expandiu. E a questão que se coloca aqui é quando o senhor, no próprio dia em que anuncia que é cancelada a operação por falta de garantias bancárias, na altura não apareceu nenhuma carta de conforto, ainda bem, não avançou a privatização com o senhor Efremovich, mas confirmou, na altura, aquilo que referiu como empréstimo intercalar normal da par pública de 100 milhões de euros para a TAP, que permitia acomodar as necessidades mais imediatas de tesouraria.
E a pergunta é?
E a pergunta é porque é que isto era impossível nas outras alturas? Porque é que só era possível quando já não havia privatização à vista? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro, eu, pelo histórico, pela experiência que vamos tendo das outras sessões da Comissão, até para evitarmos depois no final estarmos, sugeria-lhe que fosse, se me permitem, independentemente de não conhecer qual é a sua sobrecarga cognitiva do ponto de vista de memória, sugeria-lhe que fosse escrevendo as perguntas para depois não estarmos a repetir as mesmas perguntas e estar a responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer 3 ou 4 questões, rapidamente. Em primeiro lugar, se o negócio do Brasil, a manutenção do Brasil, era assim tão danoso, porque é que a gestão privada, David Neilman, nunca colocou esse negócio em causa, nunca quis acabar com esse negócio? E também, porque é que o próprio governo não se livrou desse ponto, quando, no período entre 2011 e 2015, continha capacidade governativa. Depois, outro ponto que aqui que lhe gostaria de colocar está relacionado com os critérios de monitorização. Colocou aqui que os critérios de monitorização eram monitorizados, os critérios através, nomeadamente, de depósitos que eram ou não. A minha pergunta é se não fossem enviados os dados, o que é que acontecia? O Estado assumia imediatamente, o que é que acontecia? Se a empresa deixasse de enviar os dados, o que é que acontecia nesse ponto? E a última questão ainda relacionada com a questão da carta de conforto, essa que vem de uma citação do Tribunal de Contas, que fala claramente da carta de conforto, entre aspas, mas utiliza a expressão de carta de conforto, se conhece os despachos 1835, da Secretaria de Estado do Tesouro, de 2015, e que esse despacho é, no fundo, o despacho que leva depois à carta de conforto, se teve conhecimento desse despacho a seu tempo. Depois, dizer uma coisa muito simples, que não aceitamos da parte de ninguém explicações, e aqui nomeadamente para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o que é direitos putestativos, ou não, que os leem melhor ou sabem melhor o que é direitos putestativos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Sérgio Monteiro, cumprimento agora formalmente. A minha questão é simples, é só para, enfim, poder fechar a linha do tempo, que é um exercício que temos vindo a fazer nesta Comissão, independentemente depois da visão que cada um pode ter, ou da perspectiva que traz, conseguirmos ir fechando os diferentes momentos dos diferentes processos em que a TAP foi passando e pedir-lhe só essa ajuda. Porque hoje sabemos que há dois mecanismos que foram fundamentais para encerrar o negócio de privatização. Um desses mecanismos foi a capitalização naquilo que hoje chamamos fundos Airbus, e não estou aqui a qualificar, portanto, a minha questão não são os fundos em si, se foi um mecanismo correto ou não, é mais uma vez a data, e portanto, um foi esse mecanismo, e aquilo que nos disse nesta audição é que soube, pelo menos com o detalhe e com a filigrana sobre esse mecanismo, no dia 16 de outubro, queria só que o confirmasse, que confirmasse que saiu do Governo a 30 de outubro, que o parecer da Vieira da Almeida, que vem, enfim, tentar mostrar a bondade daquele mecanismo como um mecanismo autónomo e independente que permita ao mesmo tempo que ele possa suportar um contrato de inovação da frota da TAP e possa ser utilizado também como um mecanismo de capitalização que, ainda que a TAP entre em cumprimento, considera-se na mesma capitalizado, no fundo é isso que diz o parecer. E depois, o segundo mecanismo, vou deixar cair as cartas de conforto, um mecanismo de garantia, vamos lhe chamar assim genericamente, porque o nome é aqui irrelevante, se assinou de facto um despacho nesse sentido no dia 23 de outubro, se foi essa a data, só para eu poder ficar com ela, concordando com aquilo que disse em absoluto.
Posso só pedir-lhe essa data, 23 de outubro?
23 de outubro.
Relativamente a...
O despacho que terá feito sobre esse mecanismo, as cartas de conforto que poderiam vir ser emitidas. Concordando em absoluto consigo que o exercício do direito putestativo é de facto o meio para atingir o fim. E se sabe que a carta que é assinada depois, a 11 de novembro, já, enfim, por outro secretário de Estado, já não tem um meio, tem só o fim. Portanto, deixou de ter o meio para atingir o fim, passa a ter só a expressão aquisição, se confirma isso, e se confirma que foi no dia 11. E, por último, se confirma também, porque anotei isso, mas não tenho a certeza de ter notado corretamente, que relativamente à carta que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto envia sobre a dificuldade de tesouraria, se foi a 6 de novembro, foi a data que eu aqui anotei, mas não precisei, porque disse que desconhecia, portanto, só para eu poder ir fechando aqui a linha do tempo, relativamente àquele mês que foi um mês particular. Muito obrigado, agradeço a condescendência. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Sérgio Monteiro, para concluir, eu falo naturalmente por mim, mas penso que as questões técnicas ficaram perfeitamente esclarecidas. Mas queria-lhe fazer também uma questão de futuro para a TAP. E sei que certamente a TAP deve ter também um significado importante para o seu autor, uma vez que esteve envolvido neste dossiê e que negociou com o que veio a ser o presidente da TAP, o senhor comentador Humberto Pedrosa. E a minha questão vai precisamente neste sentido. Na audição ao Sr. Comendador, eu fiz um desafio em forma de questão. Neste processo de venda, que se vai iniciar, ao que tudo indica, brevemente, mas ainda sem se saber os contornos, ou pelo menos nós não sabemos, enquanto órgão de fiscalização ainda não sabemos, eu lancei este desafio ao Sr. Comendador, volto a dizer, em jeito de questão, sobre a possibilidade de fazer um consórcio de empresários nacionais para assumir os destinos da TAP. Eventualmente com algumas premissas contratuais que fôssemos buscar à data de 2015, em que garantiriam o hub, garantiriam que o Estado pudesse a qualquer momento também intervir, digamos, ficar com uma empresa orgulhosamente nacional. Não com o Estado, mas com empresários nacionais. E o que eu lhe pergunto é, após estes anos, se o Sr. Doutor vê essa possibilidade como real, tendo em conta como está o mercado nacional em termos de capitais, se via com bons olhos, novamente, um grande empresário português assumir um processo, ou fazer parte de um processo de privatização da empresa, se reconhece essa capacidade de mobilização de outros empresários à volta do Sr. Comendador, e até que ponto teríamos vantagens ou desvantagens no facto da empresa ficar em mãos nacionais. E também, finalmente, porque este é um assunto que nos interessa bastante, haverá ou não aqui, por questões afetivas, uma maior predisposição por parte deste possível consórcio de pagar um justo valor pela TAP, ao contrário de possíveis investidores estrangeiros que estarão a olhar meramente ao plano financeiro e descartando naturalmente as questões emotivas que penso que todos os portugueses, sem exceção, gostam da TAP, veem a TAP como um símbolo nacional, veem a TAP como uma forma de nós chegarmos à nossa diáspora, às nossas comunidades, ver em suma o que a TAP já foi, orgulhosamente, uma empresa de bandeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Sérgio Monteiro.
Desculpe, Sr. Presidente, estava só aqui a terminar as minhas notas. Só para, dando a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, sobre o engenheiro Fernando Pinto. O Sr. Deputado Bruno Dias usou uma expressão que era, o senhor trouxe-nos aqui uma explicação que era a de que era um erro administrativo. Ora, eu não trago nada. Quem trouxe? Não foi isso que disse? O Sr. Deputado, julgo que foi. Mas enfim. Eu li, eu não trouxe. Eu disse trouxe. Por isso é que eu...
Vamos tentar não estabelecer diálogo para darmos outro
desculpa.
Trabalho.
Peço desculpa. E eu também quero contribuir para o fim tranquilo desta audição. Não há nenhum motivo para que assim não seja. Eu aqui não trouxe nada, apenas me limitei a dizer, Sr. Presidente, Sr. Deputado, o que o engenheiro Fernando Pinto deu como explicação no dia 10 de novembro, que eu desconhecia até a explicação, quer o facto, quer a explicação. Já não era membro do governo a 10 de novembro, estava, quer dizer, não conhecia nem o facto, nem a explicação. Devo dizer-lhe que não sei se... Na altura o Sr. Deputado se indignou, como me pareceu que se estava a indignar, e depois olhando para mim, quase comigo, relativamente a esse tema. Se em novembro de 2015, perante essa justificação pública do engenheiro Fernando Pinto, não sei se há declarações suas a dizer de forma indignada, isto é uma vergonha. Não o faça para mim, Sr. Deputado, porque eu não tenho nada a ver com isso. É o que lhe peço. Depois, sobre a questão do hedging, o Sr. Deputado diz, é preciso ler os papéis. Eu disse-o aqui várias vezes, não nisso estou inflamado. Eu... Repito o que lhe digo.
Não era tanto para si.
Ah, pronto. Então, menos mal. Já fico mais contente. Já fico mais contente. Essa justiça faz. Essa justiça faz. De facto, na segunda metade de 2015, a TAP entendeu não fazer hedging, não foi preciso. Houve muitas alturas em que queria fazer e não tinha dinheiro, hedging de combustível. Houve muitas alturas em que queria fazer e não tinha dinheiro, sobretudo hedging de taxa de câmbio, por causa das receitas em dólares a aumentar. Acho que esse é um contributo bastante positivo de uma TAP capitalizada. Hoje não há desculpa, porque o capital está lá, para não fazer instrumentos de hedging. É pena que nos custe 200 mil euros por dia esse capital. O senhor deputado, a seguir, trouxe um debate que é, em 2000